Hoje com Susana Peralta. Boa tarde, Susana. Vamos falar um bocadinho do balanço social que coordenaste na Nova SBE com Bruno Carvalho e Mariana Esteves. Os dados foram conhecidos ontem. Já havia sinais de recuo em alguns indicadores sociais antes de acontecer a pandemia. A pandemia, no fundo, acelerou estes indicadores?
Olá, Nuno, boa tarde e boa tarde aos ouvintes e aos ouvintes da TSF. Sim, por isso, deixa-me só dizer que o balanço social, tu disseste o nome do meu coautor, que tem uma participação muitíssimo importante neste trabalho, mas depois também a Fundação da Caixa, porque isto é uma parceria com a Fundação da Caixa e sem a ajuda da Fundação da Caixa este trabalho não existiria. Portanto, para responder diretamente à tua pergunta, quando nós olhamos para os dados daquilo como é que estava Portugal em 2019, isto é pré-pandemia, nós tínhamos já, por exemplo, um aumento da desigualdade quando medido numa medida de desigualdade, não no coeficiente de Gini, mas naquilo que era o rendimento total do país, que era detido pelos 25% mais ricos. Esse já tinha aumentado em 2019 e estava nos 46%. Portanto, 25% das pessoas mais ricas detinham 46% do rendimento, um aumento relativamente ao ano de 2018. Depois, embora a população em geral estivesse a ficar mais pobre entre 2018 e 2019, a verdade é que nas crianças, ou seja, nos jovens entre os 0 e os 17 anos, havia já um aumento da pobreza, e também nos mais idosos, nas pessoas maiores de 65 anos, também um aumento da pobreza, este menos notório entre 2018 e 2019, que também se nota nos reformados, o que no fundo corresponde, não totalmente, mas em larga medida, a esta população maior de 65 anos. Depois, por outro lado, o nosso país tem sempre fragilidades várias. Por exemplo, quando eu olho aqui para o indicador da intensidade laboral, o que é a intensidade laboral? Eu olho para uma família, olho para os adultos dessa família e vejo que percentagem do ano é que essas pessoas tiveram a trabalhar, porque há muitas pessoas que têm uma relação instável, uma relação de interruptor, não é? O interruptor do mercado de trabalho vai-se ligando e vai-se desligando ao longo do ano. E de facto nós temos aqui, portanto, a intensidade laboral é o quê? Grosso modo, que percentagem do ano é que os adultos daquela família tiveram a trabalhar. E nós temos aqui, por exemplo, que havia 9,6% das pessoas em Portugal que tinham intensidades laborais muito baixas ou baixas, e portanto pessoas que trabalham menos de 45% do tempo total, que no fundo que os adultos de uma família têm ao seu dispor para ir trabalhando ao longo do ano. Mas quando nós olhamos para a população que é pobre, temos 33,5% dessa população, isto pré-pandemia, que tinha estas relações, lá está, de uma intensidade laboral baixa ou muito baixa, que é como quem diz que trabalha menos de 45% do tempo total do ano, das 52 semanas do ano em que pode trabalhar, não é? O que é que isto quer dizer? Quer dizer que estas pessoas que estão numa situação suficientemente frágil, pouco robusta, não é? Estão com amarras, vamos dizer, ligadas a este cais do mercado de trabalho, que são assim um bocadinho frágeis e que, portanto, quando passa um tsunami, como foi a crise de 2020, enfim, a crise que nós neste momento já crescemos em 2021, 2022, se tudo correr razoavelmente bem, havemos de continuar a crescer, mas esse tsunami que nos levou quase 8% do PIB em 2020, acaba por deixar estas pessoas que estão com estas amarras muito frágeis numa situação de quase se afogarem, não é? E, portanto, não admira por isso que, de facto, quando nós olhamos para os números da pobreza em 2020, e esses são números ainda provisórios do INE, que saíram há um mês atrás, no dia 17 de dezembro, realmente nós identificamos um aumento de 2 pontos percentuais na taxa da pobreza, o que faz Portugal recuar mais de 10 anos naquilo que foram conquistas da diminuição da pobreza. E, portanto, a pandemia foi exatamente isso que eu disse, temos amarras fraquinhas e vem um tsunami e as amarras rompem-se, não é?
Mas a pobreza é só uma situação de rendimento ou há outros problemas que sejam potenciados?
Então, a pobreza, nós, a maneira como definimos oficialmente a situação de pobreza é como uma falta de rendimento. Portanto, nós temos aquilo que nós chamamos o limiar de pobreza, que em toda a União Europeia é calculado como sendo 60% do rendimento disponível mediano desse país. Portanto, disponível quer dizer que já inclui transferências sociais. E depois há uma correção que nós fazemos para ter em conta a composição do agregado familiar, porque é evidente que se eu viver sozinho com 1.000 euros não tenho o mesmo nível de vida do que se viver eu e mais duas crianças a cargo com 1.000 euros, não é? Portanto, Obviamente fazemos esse tipo de correção, enfim, são realidades estatísticas e técnicas, mas de facto nós definimos esse limiar de pobreza e dizemos que todas as famílias onde as pessoas vivem com o tal rendimento corrigido para a dimensão do agregado familiar, que nós chamamos de rendimento equivalente, inferior a esse limiar, essas pessoas são pobres. Agora, é evidente que nós podemos querer olhar para outras dimensões de privação na vida das pessoas para além do rendimento, não é? Até porque há pessoas que, não sendo pobres do ponto de vista do seu rendimento, vivem com algum tipo de privação em dimensões que nós podemos estar preocupados, e há pessoas que sendo pobres podem conseguir. Porque repara, nós estamos a medir a pobreza desde logo em função do rendimento. Se, por exemplo, as pessoas tiverem um rendimento muito baixo, mas tiverem a sorte de ter herdado uma casa, já vão ter casa para viver, o que já é uma dimensão, um bem dos mais essenciais, de resto, para ter uma vida digna nas nossas sociedades e nas outras. E é por isso é que nós olhamos para algumas dimensões de privação material neste nosso balanço social, recorrendo a este inquérito representativo da população portuguesa, que é o inquérito às condições de vida e rendimento, que tem que ver, por exemplo, com a pobreza energética, que tem que ver com a capacidade das pessoas de pagarem refeições proteicas, que tem que ver com as pessoas terem ou não terem possibilidade de fazer face, por exemplo, a uma despesa inesperada, ou seja, avaria-se o frigorífico ou algo assim, não é? Se as pessoas conseguem ou não conseguem absorver esse tipo de choques na sua vida cotidiana e, por exemplo, ainda esta dimensão de privação, sem capacidade para assegurar um pagamento imediato de uma despesa sem recorrer a empréstimo, na população que não é pobre em Portugal, há 30% que não tem esta capacidade, o que mostra que mesmo as pessoas que não são pobres vivem com algumas aflições, porque ninguém quer ficar com o fogão avariado ou com o frigorífico avariado, não é? Ou com uma despesa de saúde repentina. Tem um menor na família que precisa, por exemplo, de um tratamento dentário caro, que não é coberto pelo nosso Serviço Nacional de Saúde. É uma despesa repentina. Essas pessoas, 30% das pessoas, mesmo as não pobres, não conseguem fazer face, não conseguiam pré-pandemia, em 2019, fazer face a uma despesa deste género. E na população pobre, essa proporção multiplica por 2. Portanto, é por isso também que é interessante nós olharmos para estas dimensões, para além do rendimento, porque elas ajudam-nos a identificar, por um lado, que tipo de privações é que as pessoas têm, que no fundo há pessoas não pobres que também têm algumas privações, e qual é que é a discrepância de privação entre as pessoas mais pobres e as menos pobres, no fundo.
Nessas tendências, e já contando com o período do primeiro ano de pandemia, que é 2020, há um fosso maior entre os mais ricos e os mais pobres, ou há um nivelamento geral por baixo de toda a sociedade?
Quando nós temos um momento daqueles como em 2020, em que, eu repito, se foi à vida, se evaporou quase 8% do PIB, e temos um aumento na taxa de pobreza que é superior a 2 pontos percentuais, não há segredo, esses 2 pontos percentuais de aumento na taxa de pobreza após transferências sociais querem dizer que o nosso Estado Social, que apesar de tudo se adaptou e muito ao contexto de catástrofe económica em que nós vivemos em 2020, não se adaptou o suficiente. Porque uma coisa é quando nós observamos pequenas variações na taxa de pobreza de umas décimas, em que às vezes é um bocadinho difícil, pelo menos sem olhar para os dados com mais cuidado, é um bocadinho difícil estar a dizer foi por isto ou foi por aquilo. Agora, e neste caso, 2020, apesar de nós ainda não termos esses dados, ou seja, eu enquanto investigadora acreditada pelo Instituto Nacional de Estatística para trabalhar com este tipo de dados, eu, a Mariana Esteves e o Bruno Carvalho e mais uma série de pessoas que trabalham com estes dados pelo país fora e bem, porque todos nós construímos este saber que é muito importante para nós tomarmos decisões informadas na sociedade, nós vamos receber, eu receberei algures no início do verão, os dados de 2020, família a família, anonimizados. E, portanto, aí eu vou poder começar a procurar, mas, por exemplo, este aumento de 2 pontos percentuais na pobreza são em pessoas que tinham que tipo de vínculo ao mercado de trabalho, em que região do país é que se encontravam. Pronto, vamos poder fazer, cruzar e ter um bocadinho um cheiro, vamos dizer, mais apurado acerca da razão disto. Agora, neste momento, e lá está, em face de uma variação desta dimensão na taxa de pobreza, que foi a simultânea com uma queda, com um trambolhão no PIB de quase 8%, é óbvio que isto mostra que o nosso Estado Social não foi capaz de acompanhar esta quebra de atividade económica, porque a quebra de atividade económica lançou pessoas para situações de terem pouco ou nenhum rendimento. Agora, exatamente quais é que foram as falhas? Isso realmente só quando eu tiver esses microdados na minha mão, eu e a minha, enfim, os meus colegas, é que vamos poder fazer esse trabalho. Mas, de facto, aquilo que mostra de maneira muito clara é que a pandemia cavou o fosso. E nós já na última edição, portanto há um ano atrás deste balanço social, nós tínhamos olhado para os setores que tinham sido mais afetados pela pandemia, que são o da restauração, do alojamento, do retalho e depois do transporte de passageiros, e nós o que fomos fazer foi, fomos olhar para a composição da mão de obra desses setores, recorrendo a uma base de dados do Ministério do Trabalho, que são os quadros de pessoal, que cobre o universo dos trabalhadores do setor privado em Portugal. Portanto, nós recorrendo a esses dados, nós fizemos uma caracterização do que era a força laboral, vamos dizer, desses setores mais afetados. E, de facto, encontramos, por exemplo, uma prevalência de imigrantes, sobretudo na restauração e no alojamento, uma prevalência de pessoas de menor educação, uma prevalência de contratos temporários, portanto, uma prevalência no sentido seguinte: estes setores têm tipicamente maiores percentagens de contratos temporários, maiores percentagens de mulheres, maiores percentagens de trabalhador imigrante, maior percentagem de trabalhadores com salários abaixo do mediano do que os restantes setores da economia. Portanto, nós já tínhamos esta indicação de que a crise foi bater em setores que são setores onde há uma prevalência deste tipo de pessoas mais fragilizadas. O que este valor agora, deste aumento de 2 pontos percentuais na taxa de pobreza, nos vem dizer é que o Estado Social não foi o suficiente para compensar essa crise, que foi uma crise que foi bater em franjas mais fragilizadas. E, enfim, agora ao longo do tempo, consoante nós vamos tendo mais dados, depois havemos de identificar com maior precisão quais é que foram essas falhas, não é?
E só com estes dados, já estamos aqui um bocadinho fora de horas, mas não resisto a fazer a pergunta, só com estes dados é que se pode dizer se a correção tem de partir essencialmente das políticas sociais ou das políticas de rendimento e fiscais?
Eu julgo que numa situação em que a economia ficou parada, não só por decisão governamental legítima, que foi tomada através dos nossos representantes eleitos, desde logo na Assembleia da República, com todos os passos, inclusivamente a aprovação do Presidente da República, perfeitamente legítima. Mas seja como for, houve uma paragem da atividade económica que foi decretada. E houve depois também uma série de limitações, desde logo, por exemplo, do facto de não termos turistas, que levaram ao colapso temporário, mas a um colapso de atividades económicas que desceram a zero de um dia para o outro. Isso só lá vai com o Estado Social. Quer dizer, nós não podemos... em face de uma crise desta dimensão, nós só conseguimos resolver a situação dessas pessoas fazendo transferências generosas e rápidas para as pessoas não irem para situações de grande necessidade. Agora, há um ponto que na tua pergunta que eu acho que é muito importante, que é nós percebermos assim... Houve certos empregos que foram muito mais afetados pela crise. Houve certos setores que foram muito mais afetados pela crise. São os setores que nós chamamos intensivos em contacto, ou seja, que as pessoas, para trabalhar, têm que se deslocar, têm que estar umas com as outras. O turismo é, por definição, uma atividade que exige a deslocação. Quando a pessoa, enfim, pois os restaurantes acabaram por até fazer algumas entregas em casa, mas o retalho também acabou por se adaptar um bocadinho ao digital. Mas, quer dizer, são setores que pressupõem que a pessoa esteja umas com as outras, contrariamente a este, por exemplo, em que eu trabalho e aquele em que tu trabalhas, que não necessitam disso. Portanto, se nós tivéssemos uma economia mais centrada em trabalhos de alta componente técnica, de capital humano, mais conhecimento, mais ciência, tínhamos estado menos expostos a esse risco. E, aliás, não foi por acaso que o FMI veio dizer que as economias, especialmente dependentes do turismo, iriam ter uma crise mais forte e uma recuperação mais difícil da crise, e assinalou Portugal como uma dessas economias. E quando nós olhamos, isso é outra conclusão muito interessante do nosso balanço social, enfim, passa aí modéstia, porque o trabalho também é meu, mas nós fazemos uma análise regional e, de facto, nós vemos que, de muito longe, a região do país que teve com números de desemprego sempre acima do que era o valor de 2019, exceto ali no início do verão de 2021, mas que rapidamente voltou outra vez para cima, é o Algarve. Portanto, o Algarve, de uma certa maneira, é para a economia portuguesa aquilo que Portugal e outros países muito dependentes do turismo, como a Grécia, são para a economia europeia. É um setor de atividade que, pela sua natureza, nos expôs muito ao risco neste contexto desta crise em especial, que foi uma crise que levou sobretudo à limitação dos contactos, não é? E portanto, eu acho que isso se nós tivéssemos outro tipo de empregos mais fáceis, ou se tivéssemos mais desse tipo de empregos mais fáceis de levar a cabo nestes canais online, nós estaríamos mais protegidos da crise. Se nós tivéssemos uma praça financeira extraordinária como Londres ou Frankfurt, que não temos, não é? Por exemplo.
Susana Peralta nos Não Alinhados, às quartas-feiras, na tarde TSF e em tsf.pt e também em podcast.